As eleições, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, têm gerado muitas reflexões sobre mudanças políticas necessárias que podem ocorrer, né, nos próximos anos. Teremos eleições presidenciais. Semana passada a gente avaliou as possíveis repercussões da eleição nos Estados Unidos na postura do governo Bolsonaro em relação à questão ambiental. E agora os resultados das eleições municipais, esse cenário se amplia e também as possíveis reflexões, não é? Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é da ECA, Escola de Comunicações e Artes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, sempre com a gente aqui às sextas. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, os resultados das eleições, elas podem gerar algum impacto, pelo menos essa é a expectativa, nas políticas do governo federal, especialmente na área ambiental?
Bom, Roxane, para a gente entender melhor, né, essas repercussões, em especial para a área ambiental, é importante fazer uma breve revisão do contexto político que se estabeleceu após as eleições. Na semana passada, a gente já chegou a falar sobre a eleição de Joe Biden e como ela poderia impactar nossas relações exteriores, tendo como pano de fundo as questões ambientais. Uhum. O Biden, ele planeja rotular os países como criminosos do clima, né, uma espécie de lista negra, por não abordarem as mudanças climáticas. E o Brasil, infelizmente, ele pode ficar no topo dessa lista. Agora, as eleições internas, elas também sinalizam como se darão as nossas relações exteriores. Então, essas duas pontas, tanto a eleição americana quanto as eleições municipais, aparentemente desconectadas, elas têm um relacionamento. Elas indicam qual será a postura do presidente Bolsonaro daqui para frente. Então, para entender melhor esse enlace, é importante verificar em um contexto que molda as ações políticas do presidente Bolsonaro. Em primeiro lugar, ele não está vinculado a um partido político, que é algo inusitado entre os presidentes eleitos após a redemocratização. Ele agora parece buscar uma filiação, mas é importante notar que ele está procurando um partido fora do eixo tradicional e mais forte da centro-direita, que tem maior expressão. Então, isso é bastante significativo, a gente volta a comentar isso um pouco mais adiante. Nas eleições municipais, os candidatos apoiados ou identificados com o presidente estavam distribuídos em uma ampla diversidade de partidos. E o resultado das eleições mostra que esses candidatos não tiveram o resultado esperado. Como o presidente ele já se coloca como candidato à reeleição, o resultado das urnas ele representaria um sinal de alerta. Ele demandaria uma revisão no posicionamento e em determinadas posturas que ele vem assumindo. E esse alerta recente também veio de fora, né, com Donald Trump não conseguindo se reeleger. Como o presidente ele procura mimetizar Trump, seria importante pensar quais atitudes deveriam ser revistas nos próximos 2 anos para evitar que a reeleição pretendida não fosse prejudicada, né? Os dois sinais de alerta, tanto interno quanto externo, eles poderiam ser motivos para essa reflexão, né, visando aí a trajetória de 2022. Isso seria válido, entretanto, se o presidente ele fosse membro de um partido com história e tradição política ou que contasse com o suporte de uma coalizão política forte, o que não se verifica. No caso de um partido forte ou de uma coalizão forte, nomes de peso poderiam fazer uma espécie de contraponto, né? Serviriam aí de interlocutores. Mas o presidente não conta com essa interlocução e tampouco parece interessado em buscar esse tipo de aconselhamento. Na verdade, o seu entourage, ele parece mais dedicado a repetir o que ele gosta de ouvir. E eventuais ponderações, em contrário, não costumam ser bem aceitas pelo presidente. E na filiação que ele está buscando, normalmente partidos menores têm sido prospectados. Ele não busca um contraponto ou aconselhamento. Ele apenas quer o apoio de uma estrutura partidária que viabilize sua candidatura. Se não vejamos, um fator importante que contribuiu para a derrota do Trump foi a falta de empenho no combate à pandemia. Mesmo após a derrota do Trump, o Bolsonaro ele não mudou sua postura em relação ao novo coronavírus, preferindo comemorar a suspensão, por exemplo, da Coronavac, isso na semana das eleições. E da mesma forma, é provável que ele mantenha a mesma postura em relação às questões ambientais e ao desmatamento na Amazônia, também conforme declarações que ele fez às vésperas das eleições municipais. Então, o Bolsonaro ele vem demonstrando que não está interessado em rever posições.
Uhum.
Muito pelo contrário, ele sempre parece disposto a dobrar a aposta e pagar para ver. Isso agrada certa fatia do seu eleitorado e com isso que ele conta para o seu projeto político.
É, mas ele não está falando só com essa parcela da população, o governo tem que inclusive conversar com outros países, né? Para isso tem as relações exteriores. Nesse caso, como é que ficariam as nossas relações, especificamente com os Estados Unidos, agora, com Biden, e também a União Europeia?
Bom, no plano externo, né, o problema é que o Joe Biden, ele vem ameaçando com retaliações econômicas severas.
Uhum.
E o governo americano, ele poderá, por exemplo, sobretaxar produtos brasileiros e também bloquear linhas de crédito ou investimento aqui no país. E também poderá pressionar a União Europeia a fazer o mesmo. E a adesão da Europa não seria algo difícil de conseguir. Por exemplo, a França, ela tem um setor muito protecionista, um setor agrícola muito protecionista, então não seria difícil conseguir esse tipo de adesão e outros países poderiam adotar sanções também já com uma pressão ou uma ajuda americana. Certamente o Bolsonaro vai reclamar se isso acontecer e utilizar a retórica de que interesses estrangeiros estão de olho nas riquezas da Amazônia, mas em termos práticos ele não vai mudar sua agenda ambiental. Como sempre o Bolsonaro, ele vai dobrar a aposta. Então, veja o que ele fez com o combate ao novo coronavírus. Na prática, ele vem mantendo a mesma retórica desde o início da pandemia. Mesmo diante de uma segunda onda na Europa e do recente agravamento de casos aqui no Brasil, ele não está interessado, né, em estabelecer um contraponto ou aceitar argumentações em contrário. E o recente discurso na reunião dos BRICS, uhum, em que ele disse que daria nomes aos países que compram madeira, né, ele daria a relação de nomes dos países que compram madeira extraída ilegalmente, parece mais uma tentativa de colocar a culpa nos outros, algo que ele já fez quando disse que quem coloca fogo na Amazônia são os índios, caboclos e as ONGs, né? Esse é o modus operandi que ele vai manter na política externa e certamente em relação às questões ambientais.
Uhum.
E aquele grupo, né, que congrega uma série de partidos aí, tanto grandes quanto pequenos, né, o Centrão, que dá certo suporte ao presidente, ele não parece interessado em alertar Bolsonaro sobre a necessidade dessa mudança de postura ou estratégia. Para o Centrão, as últimas eleições elas foram favoráveis, sem que uma vinculação explícita ao presidente fosse utilizada. Na prática, o Centrão ele fica mais preocupado com ele mesmo, né? Como sempre, né? Com a sua sobrevivência política, independente de quem está no poder.
Uhum.
Então, em função do resultado das últimas eleições, tanto a eleição americana quanto as eleições municipais no Brasil, tudo bem, nós teremos ainda um segundo turno, mas um cenário bastante interessante já foi configurado, mesmo em função desses resultados recentes, não é possível prospectar uma mudança na política ambiental brasileira que faça uma reversão, assim, uma mudança de 180 graus no rumo que a gente vem seguindo.
Uhum.
É possível que no início do ano que vem ele tenha uma pequena reforma ministerial, existe uma indicação de que talvez o Ricardo Salles ele saia do Ministério do Meio Ambiente e vá para o Ministério do Turismo, mas quem assumir o Ministério do Meio Ambiente, eu acredito que não venha adotar uma mudança muito grande em relação ao que vem sendo feito, infelizmente.
Uhum.
Então, o cenário não se mostra favorável a mudanças radicais, aí uma mudança de estilo, uma mudança de conduta ou de discurso em relação às questões ambientais, infelizmente.
Uhum. Infelizmente. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da pós-graduação em Ciência Ambiental do IEE, também da ECA, tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, lá também você pode acompanhar as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal Jornal da USP. Obrigada, professores, e até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.